Bom dia. Começo por cumprimentar aqui a Sra. Ministra, sou Secretária de Estado. É sempre um prazer recebê-los aqui na Comissão e agradecer a disponibilidade e antecipadamente já agradecer também os esclarecimentos, tenho a certeza que irão prestar. Penso que têm conhecimento da grelha, que a grelha vos foi distribuída. Vai haver uma apresentação inicial dos requerimentos por parte do PP, do Partido Comunista Português e do Partido Socialista, que vão partilhar os 8 minutos para fazer a apresentação. Depois segue-se uma resposta de 8 minutos da Sra. Ministra. Depois a ronda são 8 minutos para o grupo parlamentar do PS, do PSD e do PSD, 7 para o Chega, 6 para a Iniciativa Liberal, 6 para o Bloco, 6 para o PCP, 6 para o Livre, 4 para o CDS e 2 para o PAN. E o modelo pode ser pergunta-resposta, portanto terá que usar o mesmo tempo, fazer a gestão do tempo, depois na última pergunta ter algum tempo também para responder, por vezes essa gestão é... O seu tempo aparece onde diz convidados, para ter uma noção dessa gestão, que quando é pergunta-resposta essa gestão às vezes é complicada. Portanto, eu passaria por dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, a quem cumprimento, para fazer a apresentação do requerimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A vossa presença hoje ocorre num dia que esperamos que possa ser histórico neste plenário, em que vamos discutir a problemática dos bombeiros, mas não é esse aspecto que nos traz aqui hoje esta reunião. Esta reunião, aliás, decorre de um requerimento que foi apresentado no passado dia 24 de junho. E o objetivo, na altura, era, considerando que os meses de verão que se aproximavam eram meses, como habitualmente são, perigosos, do ponto de vista dos fogos rurais, tendo em conta as condições climatéricas, tratava-se de procurar apreciar, naquela altura, qual a prontidão de meios para correr a situações difíceis que pudessem ocorrer. Nunca se encontrou agenda para que essa reunião fosse realizada, ela foi sendo protelada, e o que dissemos na altura, não sendo profético, era previsível, é que se não discutíamos a prevenção antes do verão, arriscar-nos-íamos a discutir as consequências depois do verão. E, efetivamente, infelizmente, foi isso que aconteceu. E, portanto, no mês de setembro passado, houve uma situação muito complicada em matéria de fogos rurais e com consequências inclusivamente trágicas e com perdas de vida e com perdas de vidas e com prejuízos muito significativos. E daí que importa, nesta reunião, porventura, poder fazer algum balanço não do que aconteceu, porque sabemos o que é que aconteceu infelizmente, mas da forma como foi possível combater esses incêndios com os meios existentes e fazer um balanço do que poderá ter corrido mal ou que poderia ter corrido melhor. Eu creio que nunca é demais enaltecer o empenhamento, a dedicação dos bombeiros portugueses e das populações que, de facto, se viram abraços com situações muito complicadas e que tiveram muitos deles, porque ficam os meios que tinham ao seu dispor, a correr a situações muito graves relativamente às suas habitações e aos seus haveres. Agora, há aspectos que, passada essa situação, mais essa fase difícil, importa avaliar se correram bem, designadamente ao nível da prontidão para a disponibilização dos meios existentes, da capacidade de coordenação que se revelou. E nós já ouvimos, designadamente por parte dos intervenientes e designadamente de bombeiros, críticas à forma como a coordenação se processou, tendo em conta designadamente aquilo que consideram ser uma inadequação da estrutura da proteção civil para correr estas situações que envolvem um conjunto de municípios e de regiões e de sub-regiões com dificuldades de coordenação nos meios envolvidos. E, portanto, foram feitas muitas críticas à forma como neste momento está feita a divisão sub-regional da proteção civil, revelando falta de coordenação, bombeiros que chegam esgotados já depois de fazerem, por vezes, centenas de quilómetros até o local do incêndio, e capacidade para os acolher da forma mais útil, perda de eficiência a esse nível, e um contraste muito nítido entre aquilo que foram os meios e a logística dos bombeiros portugueses e a capacidade demonstrada pelos bombeiros espanhóis que vieram auxiliar o nosso país no combate aos fogos.
Terá que terminar, se é para
vou terminar de imediato.
Tempo.
E, portanto, o objetivo está enunciado, trata-se de fazer um balanço do que terá corrido bem, certamente não é tudo mau, mas também poder fazer um balanço crítico daquilo que poderia ter corrido melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só, em relação a uma afirmação que fez da agenda e da disponibilidade para marcar ou não marcar, recordo que o Sr. Secretário de Estado veio, em resposta a este requerimento, a este Parlamento, em julho. Em julho. Não, também é este. Também é este, Sr. Deputado António Filipe. Sabe que depois não prescindiu, foi de ouvir a
Tem
Ministra.
Tem razão, exatamente.
Pronto,
queremos que
era só para esclarecer...
Muita importância ouvir a Sra. Ministra, como é evidente.
Como é óbvio, mas
sem
era só para esclarecer
naturalmente,
que...
da utilidade da reunião com o Sr. Secretário de Estado, como é óbvio.
Sim, obrigado. Dá a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias, que se encontra nesta comissão, não sendo membro, em substituição do Sr. Deputado André Rijo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Administração Interna. Permitam-me, em primeiro lugar, em nome do nosso grupo parlamentar, manifestar mais uma vez o nosso profundo pesar pelos bombeiros e cidadãos que perderam as suas vidas. Lamentamos profundamente o seu falecimento e expressamos a maior solidariedade às suas famílias. Sra. Ministra, cabe-me aqui hoje trazer a questão dos incêndios da região autónoma da Madeira, para os quais é fundamental um esclarecimento sobre a gestão dos meios de combate aos mesmos, incêndios que destruíram mais de 5 mil hectares de área agrícola, florestal, estenderam-se por um perímetro de cerca de 9 mil hectares, uma área muito relevante, tendo em conta a dimensão do nosso território. À data, tratava-se do maior incêndio rural no país, amplamente noticiado, acompanhado, e sendo que, felizmente, não provocou perdas de vidas humanas, deixou um rastro de destruição brutal, colocando em causa a própria floresta Lauro e Silva, provocou dezenas de desalojados, afetou centenas de agricultores, produtores florestais e pecuários, e com enorme impacto na economia local. Sr. Ministro, já tivemos a oportunidade de ter aqui em audiência o Sr. Brigadeiro-General Duarte Costa, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para obter explicações para a ausência de reforços que pudessem ter feito a diferença no combate, em particular na sua fase inicial, sejam operacionais no terreno, sejam meios aéreos, e as suas respostas, na nossa opinião, foram taxativas e absolutamente esclarecedoras. Tivemos a informação clara e factual que não só a ANPC acompanhou de forma operacional o incêndio na região praticamente logo desde o início, como inclusivamente fizeram todo o trabalho de planeamento e preparação antecipado para a projeção de reforço de meios do continente para a Madeira, incluindo meios aéreos. Ou seja, só não houve reforço dos meios mais cedo, principalmente meios aéreos, por decisão política do Governo Regional. Tivemos um incêndio elaborado durante 13 dias, com toda a destruição que já descrevi, porque o Governo Regional e o Serviço Regional de Proteção Civil decidiram não pedir ajuda mais cedo. É a conclusão que se chega. Permita-me, no entanto, questionar as declarações públicas que efetuou sobre esta matéria no dia 20 de agosto de manhã, quando o incêndio já lavrava há uma semana, tendo-se iniciado no dia 14, e já alcançando três concelhos diferentes. Quando lhe perguntaram porquê é que os reforços não foram mais cedo para a região, a Senhora Ministra respondeu, e cito, que os reforços foram quando foi possível irem, quando foi necessário responderem ao aumento dos incêndios. Ora, diríamos que isto é contraditório com o que aqui ouvimos do Sr. Presidente da Autoridade Nacional, o que significa que ou não se está a dizer a verdade ou se está a omitir alguma coisa. Ouvimos aqui que a Força Especial de Proteção Civil foi preparada ainda antes de haver algum pedido por parte das autoridades regionais, em que inclusivamente estavam avaliados os meios aéreos necessários para projetar para a região, como aliás acabou por acontecer com o assinamento do Mecanismo Europeu de Proteção Civil por parte do Governo da República. A Sra. Ministra foi questionada sobre a possibilidade de reforço de meios aéreos e referiu que o Ministério da Administração Interna ainda ia avaliar essa questão, quando mais uma vez percebemos que essa avaliação já tinha sido feita pela Autoridade Nacional e podíamos ter reforços caso houvesse essa decisão superior. Concluímos que não tivemos reforço de meios por uma decisão política incompreensível, injustificável do Governo Regional, e pergunto se a Sra. Ministra nega essa evidência, já confirmada até por vários intervenientes, incluindo o próprio Secretário Regional com a Proteção Civil. Senhora Ministra, como é que há uma avaliação tão diferente sobre o risco e situação dos incêndios que leva a interpretações tão diferentes do Governo da República através da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Governo Regional sobre a necessidade de reforço de meios que acabaram de ser fundamentais para a sua extinção, não sei antes, termos tido uma destruição porventura evitável e colocou pessoas, bens e património natural em risco? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Dispõe de 8 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez bom dia. Eu começo por responder à questão posta pelo Sr. Deputado António Filipe, que pergunta aí bem qual foi o dispositivo que foi considerado para este verão. Eu começo por dizer que o dispositivo que foi preparado para este verão foi o maior de sempre. Como podem ver e ler no site da Proteção Civil, o DSIR de 2024 está aí nesse site publicado, poderão consultá-lo, e fez uma previsão que nós apresentámos até na altura em maio, portanto o DSIR foi aprovado no dia 14 de maio e a partir daí ficou, eu faço um resumo, decidido qual era o empenhamento operacional com o maior enfoque no nível delta. Escuso-me dizer que o nível delta é o período de verão que vai de 7 a 30, a 30 do 9. E depois Charlie, de 1 a 15 de outubro. Em termos operacionais, nós tínhamos disponíveis, em termos humanos, 14.155 profissionais, portanto, entre os bombeiros profissionais, os voluntários, que dependem das associações humanitárias. Em termos de veículos, 3.173 veículos. Em termos de meios aéreos, 74 meios aéreos. Para além desse programa que nós apresentámos na altura relativamente aos meios operacionais, queria dizer-vos que foi feito também um esforço e foi feito, e sei que todos também receberam essas mensagens, uma transmissão de mensagens de prevenção de comportamentos de risco e medidas de autoproteção a serem consideradas pela população. Houve transmissão de avisos, alertas à população de correntes da previsão ou confirmação de acidentes graves ou catástrofes, infelizmente, que vieram a ocorrer. Foi reforçada a vigilância em locais de utilização de artefactos pirotécnicos nos meses de verão. Um conjunto de medidas de sensibilização, monitorização e fiscalização das situações de incumprimento de manutenção das faixas de gestão de combustíveis. Como sabem, foi prorrogado o prazo de 15 para 30 de maio e, a partir dessa data, a GNR com as suas equipas fizeram várias fiscalizações no terreno. Foi operacionalizada a Diretiva Integrada de Vigilância e Detecção de Incêndios Rurais, que, coordenando todo o dispositivo de vigilância e detecção, para que fosse adequada e assegurada a mobilização dos meios de vigilância, terrestres e aéreos, fixos e móveis, de diversas entidades, entre as quais a Autoridade Marítima Nacional, as Forças Armadas, PSP e o Instituto da Conservação da Natureza e de Florestas. Estes meios foram dispersos por todo o território para as ações de ataque inicial helitransportado aos incêndios rurais, bem para a colaboração com um ataque ampliado aos mesmos. E foi feito um posicionamento de meios para garantir a segurança das populações e seus bens no domínio policial em operações de supressão de incêndios rurais, coordenando a sua evacuação com o apoio de outras entidades. Queria ainda dizer e salientar que, em termos do programa portanto, o verão mais seguro relativamente às florestas. Prosseguiu-se um programa que já vem desde 2017-2018, que é os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras, em que cujo foco, e como muito bem sabem, consiste na preparação e na sensibilização para a autoproteção. Em 2024, aderiram mais 30 aldeias seguras. Portanto, total de quase 2.300 aglomerados populacionais com implementação nos programas este ano, 1.900 oficiais de segurança local designados, mais 2.900 locais de abrigo ou refúgio implementados, foram implementados sistemas locais de aviso, foram feitos 900 planos de evacuação, estiveram envolvidos 14 mil cidadãos com mais de 500 exercícios à escala local e num total de mais 33 mil cidadãos envolvidos em perto de 1000 ações locais de sensibilização. Este programa tem por base aquilo que nós todos queremos, a garantir a segurança das pessoas, bem como salvaguardar os seus bens e o património florestal nacional. Queria ainda dizer-lhe que relativamente a este ano foi feita uma assinatura de um contrato das Canadairs, que foram subsidiados pelo PRR, Canadairs esses que serão entregues à Força Aérea Portuguesa em 2029. Portanto, todo este conjunto de meios foi disponibilizado, tentámos e conseguimos, porque tivemos efetivamente uma população que respondeu de uma forma muito, muito eficaz, posso dizer assim, a todas essas mensagens. Infelizmente, e eu penso que isso ficará para uma outra audição, nós ainda não recebemos, isso posso dizê-lo desde já, não recebemos ainda o relatório do que correu bem e do que correu mal da autoridade da ANEPS. Presumo que no dia 22, quando vier a outra audição regimental, já terei esses dados e terei todo o gosto em partilhá-los convosco. De qualquer das formas, vou partilhá-los sempre com aquela mágoa que nós sentimos da perda de vidas humanas. E, efetivamente, isso é uma situação que concorre para estarmos sempre a aprender, são as learned lessons, são as lições aprendidas, no sentido de melhorar, porque há sempre coisas para melhorar nesta área. Muito obrigada. Penso que já ultrapassei o...
Tem ainda tempo e falta a questão da Madeira.
Da Madeira, sim, senhora. Relativamente à Madeira, senhor deputado, muito obrigada pelas perguntas que me fez. Eu queria lhe dizer o seguinte. Eu estou aqui enquanto Ministra da Administração Interna para vos falar daquilo que é a intervenção do Governo da República no incêndio da Madeira. Começo por salientar que não podemos ignorar as especificidades resultantes do facto de ser uma região autónoma. Como sabem, melhor até do que eu, a Constituição da República Portuguesa determina no seu artigo 6º, número 2, que as regiões autónomas são dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio. Acresce a esta disposição da Lei Base que o artigo 2º, número 2 da Lei Base da Proteção Civil afirma que nas regiões autónomas as políticas e ações da proteção civil são da responsabilidade dos governos regionais. Portanto, concluindo esta parte, as regiões autónomas, neste caso a Madeira, têm neste sentido uma autonomia específica que, quer nos termos da Constituição, quer nos termos da Lei Base de Proteção Civil, assegura que as regiões autónomas têm um poder executivo próprio que administram e dispõem do seu património. É justamente por isto que a região autónoma da Madeira tem um serviço de proteção civil próprio, o Serviço Regional da Proteção Civil. E à luz daquilo que comecei por dizer, o Governo da República não dispõe, enquanto órgão superior da administração pública, de quaisquer poderes de tutela sobre a administração regional que é autónoma. O Serviço O Serviço Regional reporta ao Secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil. De qualquer das formas, depois em sede de respostas, eu poderei explicar, respondendo ao Sr. Deputado, que o Governo da República não se aliou no incêndio da Madeira, como vos poderei explicar.
Muito obrigada. Vamos passar, neste momento, à primeira ronda dos partidos. Inicia o Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice. Eu sei, é pergunta-resposta ou vão usar os 8 minutos seguidos? Ok, então daria a primeira palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e muito bom dia a todos. Sr. Ministro, há uma questão prévia antes de falarmos dos fogos de setembro. Eu digo dos fogos de setembro porque o requerimento sobre o qual eu vou falar, o requerimento do PCP, é extemporâneo, mas não é inútil. E para não ser inútil, temos de facto de falar daquilo que interessa, e o que interessa são os fogos que ocorreram agora em setembro. Mas a questão prévia que lhe quero colocar é a seguinte. É factual que o número de ignições que se dão é por negligência, é resultado da incúria. Os atos praticados com dolo, obviamente que merecem toda a nossa atenção e têm merecido a nossa atenção, no entanto eles foram apresentados de uma maneira pelo Sr. Primeiro-Ministro que tem que haver explicações. Aliás, a Sra. Ministra disse, a dado momento, creio que na conferência de imprensa que deu, que quando o Sr. Primeiro-Ministro fala, fala para o Governo todo, o que significa que a pergunta que vou fazer à Sra. Ministra me poderá responder, porque se fala para o Governo todo, obviamente que a Sra. Ministra saberá as razões pelas quais o Sr. Primeiro-Ministro disse aquilo que disse. E, portanto, aquilo que era importante que fizesse era explicar-nos porque constitui o fogo posto, o tal dos interesses, como foi muito acentuado pelo Sr. Primeiro-Ministro, a centralidade da catástrofe. Porque é que o fogo posto, e não todos os outros aspectos da proteção civil e dos incêndios, porque é que é o fogo posto que é, para o Sr. Primeiro-Ministro e pelos vistos para o Governo e para a Sra. Ministra, o alfa e o ômega da razão dos incêndios? Era a primeira pergunta que lhe queria fazer.
Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ora, aquilo que pergunta, eu vou-lhe dizer que em termos de resultados do DECIR até 7 de outubro de 2024, e isto entrando já depois na avaliação que eu partilharei convosco, neste momento nós fizemos, portanto, temos um pré-levantamento de como foram e por quem foram praticados crimes de fogo posto. Ora, 35% correspondem a 79.118 hectares foi por incêndios por indivíduos imputáveis. 28% corresponde a 20.956 hectares foram por causas decorrentes das várias tipologias de queimas e queimadas. 14% foram acidentais, transportes, comunicações, maquinaria que fizeram arder 5.317 hectares e 9% decorrentes de reacendimentos que provocaram o incêndio e a queima de 9.705 hectares. Temos ainda aqui dois dados, que o distrito com o maior número de incêndios rurais foi o Porto, com 1.393 incêndios. Os distritos com maior área ardida foram Viseu, com 49.558 hectares, Aveiro, 27.235 hectares, e o Porto com 20.217 hectares. Portanto, estes são os dados provisórios que estarão ainda em pré-avaliação no sentido da sua confirmação total. Aquilo que eu lhe quero dizer, já quero fazer aqui uma correção, porque há bocadinho, quando falei, é os dois canadés que foram adquiridos, no programa Rescue da União Europeia, e não, como eu disse, peço desculpa pela a factualidade ter sido. Agora, relativamente à pergunta da senhora deputada, aquilo que eu lhe posso dizer perante estes dados e aquilo que se pretende é investigar até fazer investigação. No fundo, aquilo que se pretende é fazer investigação no sentido de ver em termos destes números que eu acabei de citar, se existe, qual é a intenção, foi dolo, foi com negligência. E para isso, como senhora deputada? E para isso foi constituída uma equipa perfeitamente pluridisciplinar, que inclui não só a PSP como a GNR, que fazem as ações de proximidade e de vigilância, como a PJ, que as investiga. Como são OPCs, dependem do Ministério Público e, portanto, no fundo, é investigar, ter uma outra linha de investigação que pode levar ou não levar a conclusões. Agora, temos que a fazer para investigar e para dar conhecimento aos portugueses, efetivamente, como é que esses incêndios se iniciam, se é forma negligente, se é forma dolosa, e isso os portugueses têm direito a saber.
Muito obrigada. Só recomendaria tentasse gerir o tempo em relação à pergunta e à resposta, porque vai ficar sem tempo para as últimas questões, porque o PS só gastou 1 minuto e 57 e a senhora ministra gastou 4 minutos a responder. Tem que ser mais sintética, sem fazer um esforço. Continua a Eurídice ou será agora?
Não, eu continuo com um drama neste momento, é que eu não vou conseguir.
É a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Continuo eu, de facto, como perguntou, mas eu estou com aqui um problema, é que eu posso correr o risco de ter tempo e a senhora ministra não ter forma de...
Soltada, eu recordo também, já agora, a talho foi-se, como se costuma dizer, que o requerimento do PS é sobre os fogos na Madeira e que esta questão e o requerimento do PCP é sobre os meios disponíveis para o combate aos incêndios no verão. Nenhum dos requerimentos é para a avaliação do que aconteceu nos fogos de há 15 dias atrás. É preciso que tenham atenção que nós estamos numa audição a requerimento e que as perguntas que estão a colocar não são objeto de nenhum dos requerimentos. É só essa a questão que eu estou a levantar. E a senhora ministra tem o direito de saber, porque tem que se preparar para responder, que qual é o objeto dos requerimentos para que vem responder. E, portanto, agradeço que se cinjam ao objeto dos requerimentos e que sejam absolutamente mais diretos em relação aos requerimentos que estão em causa. Os requerimentos que estão em causa é os meios que estavam disponíveis para combate aos incêndios no verão e os fogos na Madeira. Eu penso que é claro, as pessoas sabem, têm os requerimentos consigo, é este o objeto dos requerimentos. Não é, de certa forma, curial, nem elegante, nem ético estar a fazer pergunta. A senhora ministra vem dentro de uma semana ou duas à regimental, que não estão no âmbito dos requerimentos. Era só fazer esta alerta para começarmos a fazer um trabalho que seja, que toda a gente possa depois estar preparada para responder, que acho que é isso que me compete. Peço desculpa desta chamada de atenção. Dou a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, mas, por favor, cinjam-se mais aos objetos dos requerimentos.
Um requerimento, Sra. Presidente, com o Dieter, que tem 3 meses e tal, que era para falar sobre a apresentação do DECIR. Obviamente, e como disse muito bem o promotor do próprio requerimento, é evidente que se tornou extemporâneo e que o que importa é falar nos meios agora que resultaram e dos factos que resultaram dos incêndios e não já da apresentação do DECIR, que essa obviamente ocorreu antes da época de incêndios. Eu vou inverter aqui a minha estratégia, ou seja, não vou fazer pergunta-resposta porque já percebi que depois não há tempo. Eu vou fazer aqui um conjunto de perguntas para que a senhora ministra possa ela gerir então o tempo. Depois, se faz favor, dá-me nota. Senhora Ministra, na conferência de imprensa, a Senhora Ministra disse que teve conhecimento das condições atmosféricas graves na quinta-feira. E por que razão é que só fez a declaração do estado de alerta pelas 13 horas de domingo? É uma das questões que lhe deixo. Relativamente, e isto tem a ver obviamente com os meios e com a atuação, as perguntas que lhe vou fazer, era importante termos uma perspectiva sobre o ataque inicial, nomeadamente quanto à prontidão e o pré-posicionamento de meios. E há 4 questões que são fundamentais para nós percebermos exatamente isso e o próprio ataque ampliado. É qual o tempo médio, e eu isto julgo que já saberá, independentemente do relatório, qual o tempo médio de projeção dos meios de combate. Os reforços que foram efetuados garantiram a capacidade operacional do ataque ampliado. Qual é que foi a taxa média de reincendimentos neste período? E por último, para completar os 4 aspectos fundamentais em matéria de incêndios e dos meios utilizados, qual foi a taxa de eficácia no tempo de resolução? Queria também fazer-lhe uma abordagem ainda no plano dos meios quanto ao mecanismo europeu de proteção civil. Quem é que ativou, quem é que o ativou formalmente, em que dia é que foi feita a formalização dessa ativação, e saber uma coisa particularmente importante que tinha já sido iniciada pelo governo anterior, que é se houve ou não pré-posicionamento dos meios europeus. E, portanto, e se não houve, quais as razões? E perguntar também neste âmbito se a Sra. Ministra fez alguma diligência junto do Comissário Europeu da Proteção Civil. Não tenho mais tempo, passaria a palavra, com a permissão da Sra. Presidente, ao meu colega.
Tem a palavra, Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, obtuve na sua intervenção inicial não dar nenhuma resposta concreta às perguntas que coloquei. Eu queria relembrar-lhe que tanto a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, próprio Ministério que tutela, teve uma ação direta na coordenação dos meios de combate aos incêndios da Madeira, e queria-lhe relembrar que os madeirenses não são portugueses de segunda e merecem explicações por parte da Senhora Ministra, e portanto julgo que não deveria estar a refugiar nas questões estatutárias da região autónoma da Madeira, que todos nós conhecemos, não nos precisa de relembrar. Nós estamos a fazer uma audiência à Sra. Ministra da Administração Interna e não a membros do Governo Regional. Eu queria, adicionando às perguntas que já lhe coloquei, lembrar também algo que foi dito pelo Sr. Presidente da Autoridade Nacional sobre os incêndios, a questão da adequação dos meios aéreos disponíveis na região, sendo que foi registado a sua opinião que a Madeira deveria ter à sua disponibilidade 2 helicópteros pesados ao invés do helicóptero ligeiro atual. Há 2 dias atrás, o secretário regional, com a tutela da Proteção Civil, fez declarações públicas sobre a necessidade de ter mais meios aéreos na região e que deveria ser o Governo da República a custear os meios aéreos na Madeira. Pergunto-lhe se concorda com essas afirmações. E pergunto se já houve algum pedido formal e oficial por parte do Governo Regional para que tal seja efetuado, tendo em conta o tempo em que já ambos os governos estão em funções. Pergunto ainda se concorda com a opinião pessoal do Sr. Brigadeiro-General, sendo que ele próprio vincou que a sua opinião não vinculava naturalmente à autoridade nacional que dirige, onde considerou que as matérias de proteção civil poderiam fazer parte do domínio reservado do Estado, de forma a poder haver logo de início uma intervenção formal direta do Governo Central. Pergunto, também no seguimento das primeiras questões que lhe coloquei, se não considera isto uma constatação que algo não funcionou em termos da coordenação dos meios de combate a incêndios. Qual a sua opinião sobre esta matéria? Porque, efetivamente, Senhora Ministra, algo falhou no combate aos incêndios na região autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou só responder às perguntas do Sr. Deputado, porque todas as outras perguntas exigem a matéria que não está nos requerimentos que foram formulados. Vou aguardar todas essas respostas quando tiver o relatório final e quando vier no dia 22 à audição parlamentar. Relativamente à Madeira, aquilo que eu lhe posso dizer é que a ANEP teve conhecimento do incêndio na Madeira no dia 14 de agosto pelas 9h48. No dia seguinte, por volta das 12 horas, o Presidente da ANEP telefonou ao Sr. Presidente Regional da Proteção Civil, transmitindo que, na sua opinião, haveria dificuldade em controlar o incêndio e disponibilizando logo nessa altura a ajuda do continente, do Governo Central. Nesse primeiro momento, a resposta a esta disponibilidade da ANEP foi dito que não seria necessário, pois ainda estava tudo controlado, sendo que faria o pedido se e quando fosse necessário. Cito. O Presidente da ANEP informou o Sr. Deputado de Estado aqui presente desta diligência, tendo sido assegurado pelo Sr. Deputado de Estado que aquilo que a região pedisse, a região autónoma da Madeira, teria resposta, o que foi transmitido pelo Presidente da ANEP ao Presidente do Serviço Regional da Proteção Civil da Madeira. Foi, portanto, desde o início, respeitada a autonomia regional e, simultaneamente, provida a possibilidade de ajuda. Desde o início. Com efeito, no dia 16 de agosto, perto das 14 horas, o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, aqui presente, precavendo um eventual pedido de auxílio, deu indicação ao Sr. Presidente da ANEP para delinear uma tipologia de força que pudesse ser enviada para a Madeira, caso fosse solicitado. Às 21 horas desse dia, 16 de agosto, o Presidente da ANEP informa ao Sr. Secretário de Estado sobre a tipologia da força e quais os procedimentos de transporte que estariam a ser preparados. No dia 17 de agosto, pelas 14h30, o Sr. Secretário de Estado aqui presente telefona ao Presidente da ANEP, transmitido o pedido de ajuda do Governo Regional da Madeira ao Governo da República, o que teve resposta de imediato. Todos estes contactos foram articulados comigo, Ministro da Administração Interna, e tiveram a minha imediata concordância. E assim, nesse mesmo dia, sábado, pelas 23h35, descolou o primeiro reforço da Força Operacional Conjunta com 76 operacionais. Tal foi possível porque o Governo da República, no respeito pela autonomia regional, não deixou de antecipar os procedimentos para responder a um eventual pedido, como acabou por acontecer. Devemos um sincero agradecimento, além de todos os operacionais que estiveram envolvidos ao combate aos incêndios da Força Aérea. No dia 18 de agosto, pela 1h29 da madrugada, quando afocam a terra na Madeira, falo em segurança, mas as condições atmosféricas bastante adversas, as mesmas que levaram os incêndios àquelas proporções. Em pouco mais de 3 horas após a aterragem, a Falcon iniciou os trabalhos com ações de reconhecimento e avaliação na zona da Serra d'Água, considerada pelo Comando Regional de Operações e Socorro como a mais crítica. No dia 21 de agosto, foi ainda projetado um segundo reforço da Falcon, composto por mais 60 60 operacionais. Adicionalmente, a pedido do Governo Regional, ainda a 21 de agosto, o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil solicitou, através do Mecanismo Europeu da Proteção Civil, o apoio dos Estados-membros da disponibilização de 2 meios aéreos pesados de combate a incêndio para empenhamento mínimo de 3 dias, o que foi de imediato acionado. E foi nesse pedido que, face à não disponibilidade da França, a Espanha disponibilizou 2 Canadairs 215T e a respectiva tripulação, a equipa de apoio terrestre, num total de 30 elementos. Senhor Deputado, nós estivemos desde o princípio a prever que a situação da Madeira se podia deteriorar de um momento para o outro. Fizemos-lo desde o dia 12, no dia 15, que foi dia de Nossa Senhora da Assunção, portanto não é difícil de fixar as datas, foi comunicado à Madeira se havia necessidade da intervenção de forças do continente. E nesse momento, começaram a ser preparados por indicação do Ministério da Administração Interna, o seu Estado e por mim própria, quais eram para fazer um focon, portanto uma força de ajuda, que pudesse de imediato. Os contactos foram feitos com o Ministro da Defesa por causa do transporte destes operacionais, portanto tiveram cerca de 150 operacionais no terreno. Portanto, eu penso que... Pronto, muito obrigada, então.
Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD e daria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves. O Sr. Deputado, vai ser bom usar o tempo até ao fim e depois a Sra. Ministra responde de tudo junto. Muito bem. Então, vão partilhar. Muito bem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, bem como a equipa que os acompanha. Bom, Sra. Ministra, a verdade é que os fogos que ocorreram em Portugal tiveram, desde logo, os 3 fatores que ninguém quer encontrar na mesma altura, os chamados 30%, não é? A pluviosidade, a umidade e a temperatura. Convém recordar também que é quando da posse da Sra. Ministra, a diretiva financeira já estava aprovada. Portanto, condicionava os meios. A diretiva operacional é que já foi aprovada pela Sra. Ministra, a diretiva operacional. Se bem me recordo, em 13 de maio de 2024. Sra. Ministra, no período da fase, da fase Delta, em que é de 1 de julho a 30 de setembro, eu gostaria que a Sra. Ministra me dissesse se isto corresponde efetivamente ao que aconteceu. No terreno, em termos de operacionais, tínhamos 3.162 equipas, num total de 14.155 elementos. Terrestres, 3.173 viaturas. Aéreas, 73 meios aéreos, sendo certo que 3 estavam indisponíveis. O de Cernás, o de Ferreira do Zézer e o de Moura, porque foi retirado pelo próprio operador e depois o veio a colocar novamente dia 17 de julho. Havia 43 helicópteros para ataque inicial, o ATI, 5 helicópteros para ataque ampliado, 3 helicópteros de coordenação, os famosos AERAC, 20 aviões anfíbios e 2 AVRAC. Ou seja, estava tudo no terreno e pronto para esta fase. Mas era impossível, digo eu. Não havia mais elementos nem mais meios. Sendo certo também que quem já combateu fogos florestais, sabe que se numa frente só é possível haver 30 operacionais, podemos ter lá 100, mas os 70 ficam sem poder combater, porque os 30 já estão a ocupar esse espaço. E, portanto, Sra. Ministra, a minha pergunta também tem a ver, a Sra. Ministra já falou aqui do âmbito do programa Rescue, Portugal, no âmbito do PRR, também decidiu adquirir 2 Canadairs 515. A minha pergunta era simplesmente esta. Como é que está esse processo? E se brevemente temos estes 2 aviões que a Força Aérea Espanhola trouxe e que nós adquirindo colmataremos essa falha que, pelos vistos, existe. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Paula Margarida, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, cumpro antes do mais esclarecer aqui 3 pontos de ordem. A Sra. Ministra está aqui, bem como o Sr. Secretário de Estado, por solicitação do Partido Comunista Português e por solicitação do Partido Socialista. Num requerimento legítimo, entendemos nós, claro, do Partido Comunista Português, e num outro requerimento do Partido Socialista, que é indigno em termos constitucionais. Porquê? Porque, efetivamente, a Sra. Ministra é chamada para prestar esclarecimentos em matéria que é da competência exclusiva da Região Autónoma da Madeira. Ou seja, estamos a falar dos atos de gestão da Proteção Civil, que é matéria reservada aos órgãos do Governo próprio e que podem ser fiscalizados, tal como estão a ser fiscalizados neste preciso momento, em sede de Assembleia Legislativa, onde decorre uma comissão parlamentar de inquérito que tem como objeto, precisamente, os incêndios e tudo o que aconteceu neste período na Região Autónoma da Madeira. De notar também que a metodologia utilizada em sede da Comissão Parlamentar de Inquérito prevê, nas suas diligências, esclarecimentos do Governo, ao Governo Regional da Madeira e também ao Governo da República, designadamente à Sra. Ministra. Ou seja, estamos aqui com sobreposição de eventos, com um fito último, parece-nos a nós, de o quê? De, por esta via, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aproveitar a vinda da Sra. Ministra para aqui atacar a Sra. Ministra, perdoem-me a expressão do atacar, mas para a sindicar no que respeita aos fogos também do continente. Portanto, não nos parece que seja esta a forma adequada pelo respeito das garantias autonómicas que estão previstas, repito novamente, na Constituição da República Portuguesa e no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira. Aliás, tanto assim é que o que eu estou agora aqui a afirmar já foi reconhecido pelo líder do Partido Socialista na Madeira, que em sede própria disse mesmo: bem, na verdade nós percebemos que há aqui uma inconstitucionalidade, mas o que nós queremos mesmo na República ouvir é a Sra. Ministra. Portanto, Sra. Ministra, vem aqui à laia deste requerimento do Partido Socialista sobre os incêndios da Madeira para falar dos fogos e dos incêndios a nível nacional. Da nossa parte, estamos esclarecidos com tudo o que aqui disse, mas permita-me só que, mais uma vez, lhe pergunte, e para ser afirmado por si de uma forma perentória, se em algum momento dos incêndios na Região Autónoma da Madeira houve alguma falha de comunicação, ou se, de facto, entre o Governo Regional da Madeira, Proteção Civil e a Sra. Ministra, houve sempre total transparência e comunicação sempre célere. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à questão que me pôs do DECIR 2024, aquilo que lhe posso dizer é que a Diretiva Operacional número 2 foi aprovada pela Comissão Nacional de Proteção Civil no dia 13 de maio de 24. Fui eu própria que a apresentei em Ourém no dia 14 de maio de 2024. Encontramos ainda na fase delta, portanto, aquilo que eu lhe posso repetir é que estiveram no terreno 14.155 operacionais, o que corresponde a mais 275 operacionais em período homólogo de 2023. Dos 3.173 veículos terrestres, mais 183 do que em 2023 e 74 meios aéreos. Relativamente aos Canadair, portanto, o contrato foi assinado e está prevista a sua entrega em 2029, se não estou em erro, 2029. Na DON número 2 do DECIR 2024 já foram contemplados os meios adicionais mobilizáveis com contabilização correspondente a 20.073 elementos dos bombeiros, com os quais podemos contar em caso de acidente grave ou catástrofe. Os meios adicionais mobilizáveis foram inseridos na DON número 2, a pedido da Liga dos Bombeiros Portugueses, após várias reuniões negociais entre o Sr. Secretário de Estado, o Presidente da ANEP, e Comandante Nacional, a própria Liga, nos dias 7, 10 e 11 de maio de 2024. Eu peço desculpa de estar a recorrer a papéis escritos, mas com tanto número eu necessito de dar a informação correta a esta Assembleia. Penso que a pergunta que me fez de seguida, aquilo que eu lhe posso dizer é que desde o primeiro momento houve um contacto direto e muito próximo entre o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil e o Sr. Secretário Regional da Madeira. Esses contactos foram evoluindo, foi feita a nossa ajuda, dizendo que portanto, o continente tinha uma situação que se podia fazer uma ajuda com o tal COFON, com um conjunto de operacionais, e pela primeira vez foram equipas multidisciplinares, nomeadamente engenheiros que fazem o conhecimento do fogo. E, portanto, a multidisciplinaridade, foram bombeiros do Alentejo, porque foram do sítio onde eu vivo, foram esses que foram na primeira deslocação, foram do ICNF, ajuda-me se está achado, e GNR e o INEM. Portanto, este foi o primeiro contingente. Portanto, desde a primeira hora, logo que houve o primeiro indício que o incêndio podia tornar-se grave, houve esse contacto, estivemos sempre em contacto, todos os dias e a qualquer hora. Portanto, isso posso garantir e tudo farei para, e ninguém pode desmentir, porque realmente tudo estava pronto quando foi pedido. E foi enviado.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passamos agora, não sei se o PSC já fechou as perguntas, passamos ao Grupo Parlamentar do Chega. O Grupo Parlamentar do Chega tem aqui uma indicação que na primeira ronda será a Sra. Deputada Cristina Rodrigues partilhará com o Sr. Deputado Francisco Gomes. Não tenho indicação se o Sr. Deputado Francisco Gomes está em substituição, então terei que perguntar a todos os grupos parlamentares desta comissão. E gostaria só de dar aqui uma nota breve. Eu entendo que a Comissão, para funcionar, tem que ter alguma estabilidade dos seus elementos. Não podemos estar constantemente, todas as semanas, sem saber quem são exatamente os membros da primeira Comissão, porque eles vão mudando todas as semanas. Não me parece que seja uma forma de estar ou de participar nestes trabalhos. Eu entendo que esporadicamente poderá haver essa situação, reiteradamente parece-me que não fará muito sentido. De qualquer das formas, eu, deixando esta advertência, vou colocar a todos os grupos parlamentares a questão se opõem ou não à participação do Sr. Deputado Francisco Gomes, que não é membro desta comissão, na primeira ronda desta audição a requerimento. Portanto, quem se opõe? Ninguém tem nada a opor, então, Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra. Vai ser pergunta-resposta ou vão esgotar o tempo e depois a Sra. Ministra responde em conjunto? Como é que pretende fazer?
Sra. Ministra, muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, se não se importar, responde no final de nós fazermos os dois a intervenção.
Faz em seguido.
Sim.
Muito bem. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, bem como todas as senhoras e os senhores deputados. Começo, obviamente, por lamentar todas as vidas que se perderam. Em particular os bombeiros que perderam a vida enquanto estavam em funções e que é de facto lamentável. Tenho que fazer um ponto prévio relativamente à questão que se tem discutido sobre o requerimento do PCP, dizer respeito a um período anterior à designada época de incêndios, porém não podemos ignorar que neste momento já se passou todo este período e julgo que até a Sra. Ministra tem interesse em fazer alguns esclarecimentos, como de resto já nos prestou. Lamentavelmente os incêndios em Portugal têm sido um flagelo. As consequências são conhecidas, não temos conseguido minimizá-las, temos períodos melhores, temos períodos piores. Neste ano em particular, Portugal numa semana só acabou por passar para uma das piores épocas nos últimos 10 anos e inicialmente até estávamos com um dos melhores valores. Os incêndios em Portugal continental atingiram sobretudo a região do norte e centro do país. E acabou por provocar 17 feridos graves e 5 mortos, tendo deixado um rastro de destruição em diversas zonas. No fundo, é como se costuma dizer, a história acaba por se repetir. Em 2017 foi criada nesta casa um grupo de trabalho para a reforma da floresta. Efetivamente foi aprovada a legislação no sentido de dar resposta a esta problemática, mas passados 7 anos acabamos por perceber que foi insuficiente ou que continua a ter falhas. E, portanto, temos eventualmente um problema do ponto de vista legislativo e temos um outro problema do ponto de vista técnico relativo ao combate a incêndios e à política de prevenção e de combate aos mesmos. E por isso a primeira pergunta que lhe faço é relativamente aos meios aéreos e efetivamente ao dispor do Estado português nesta época em concreto. Portanto, indicou há pouco, se eu não estou em erro, 76, e o que eu lhe queria perguntar é se considera que o Estado conseguiu contratar todos os meios aéreos de que precisava efetivamente e se o fez a tempo de utilizar no período mais crítico. Também, segundo a Sra. Ministra, este foi o maior dispositivo de sempre, mas a questão que lhe queria perguntar não é tanto relativamente ao facto de ser o maior dispositivo, mas sim se foi suficiente para as necessidades de combate aos fogos, designadamente quando se registavam várias frentes de fogo em simultâneo, num só incêndio, como aconteceu, por exemplo, em Albergaria à Velha. E pergunto isto porque temos vários relatos das populações que indicaram falta de apoio e falta de meios para combate a incêndios em diversas localizações. Queria também falar-lhe, porque numa audição em que estamos a falar sobre incêndios, julgo que não podemos ignorar o assunto relativo aos bombeiros, e não posso aqui deixar de citar um colega de partido, o eurodeputado Tiago Moreira de Sá, que recentemente, numa intervenção no Parlamento Europeu, referiu que os bombeiros são uma classe que, apesar de socialmente heroica, tem sido politicamente esquecida. E concordo absolutamente com aquelas que são as suas palavras, e realmente há um reconhecimento do trabalho dos bombeiros, mas não há um reconhecimento, digamos assim, depois nas suas, na sua carreira, na sua remuneração, etc. Ontem saiu um comunicado do seu gabinete dando nota da criação de um grupo de trabalho para dar maior atratividade à carreira dos bombeiros voluntários e profissionais. E, portanto, aquilo que lhe queria perguntar é, nós sabemos, os grupos de trabalho são úteis, é importante a reflexão, mas aquilo que queríamos saber é se este grupo de trabalho não irá atrasar ainda mais a concretização das reivindicações dos bombeiros, concretamente, que nós conhecemos, querem o reconhecimento de profissão de desgaste rápido, querem um suplemento de risco que seja adequado, querem remunerações adequadas e, portanto, aquilo que eu pergunto à Sra. Ministra é se considera essencial ou não revalorizar o papel e o estatuto dos bombeiros numa reforma da proteção civil. E da minha parte é tudo, se não se importa agora passo a palavra ao meu colega.
Deputado, tem agora a palavra. O deputado Francisco Gomes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. A falta de fiscalização na ação política abre sempre caminho para a incompetência. E o preço dessa incompetência é sempre pago pelas populações. Isto não é opinião, é facto. Senhora Ministra, mas infelizmente a cada audição que nós fazemos sobre os incêndios na Madeira afunda-se o fosso que separa, por um lado, as análises técnicas da narrativa falaciosa que foi vendida ao país e aos madeirenses durante 13 dias. E vamos a algumas. Disse o Governo Regional que a região não tinha escutado a sua capacidade operacional. Nesta comissão, especialistas disseram exatamente o oposto. E cito, onde deveria haver água, encontramos terra, e até nas cisternas de abastecimento. Mas, disse o Governo Regional, cito, estamos preparados e não é o primeiro incêndio que temos. Nesta comissão, especialistas disseram, a população da Madeira pagou omissões, tais como o Governo Regional ter rejeitado integrar o Plano Nacional de Gestão de Fogos. Estes deputados perguntaram porquê, e a resposta foi, se calhar porque o Governo Regional não quis que alguém verificasse que não está a fazer o seu trabalho de casa. Por fim, disse o Governo Regional que é demorado acionar a ajuda nacional, que nunca negou ajuda e chamou, cito, abutres e políticos falhados, a quem o questionou. Nesta comissão, especialistas disseram que a República disponibilizou ajuda um dia após ter começado o incêndio, mas a região descartou e que, quando a região finalmente pedia ajuda, os meios estavam ao dispor 11 horas, após a solicitação. Senhora Ministra, tudo isto que os madeirenses, mas também os portugueses, têm ouvido da parte de quem lidera a região autónoma da Madeira neste momento, não é só arrogância, é negligência grosseira que roça no criminoso. Por isso, Senhora Ministra, e porque o Governo da República também tem opiniões e também tem responsabilidades, por muito que haja quem queira escamoteá-las e encapotá-las por baixo de regimentos estatutários e deve uma explicação aos portugueses da Madeira. Por tudo isto, consegue-nos ajudar a fazer sentido de um enredo onde, sinceramente, a bota não bate e nem nunca bateu com a perdigota? E, por fim, ou será que a vida dos madeirenses é para ser gerida com mentiras, aos papéis e aos pontapés? Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu sobre a região autónoma da Madeira e a gestão dos meios, não vou pronunciar, como é óbvio, pelas declarações que já fiz no início desta intervenção. Relativamente à questão, às outras questões, eu penso que elas saem um pouco do âmbito desta interpelação. Portanto, senhora deputada, aquilo que eu lhe posso dizer foi aquilo que eu já lhe disse. Este foi o maior dispositivo operacional que esteve no terreno e, obviamente, que no dia 22 partilharei convosco as análises e os relatórios que teremos para vos apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra.
Sra. Presidente, eu peço desculpa.
Faz favor.
A palavra, se me permitir, só ao Sr. Deputado de Estado para falar do grupo de trabalho.
Com certeza.
Que será coordenado pelo Sr. Deputado de Estado.
Sr. Deputado de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, com a licença da Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, só relativamente a uma questão colocada pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sra. Deputada, eu peço imensa desculpa, não percebeu a lógica de um grupo de trabalho. Nós não pretendemos refletir, pretendemos agir. Porque refletir, andamos a refletir há 6 meses e agora queremos agir e, em conjunto com outros ministérios, particularmente com o Ministério das Finanças e com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas também com as associações que integram o Conselho Nacional de Bombeiros e que, como a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Associação de Bombeiros Voluntários e a Associação Nacional de Bombeiros Portugueses, o que se pretende é, com eles, produzir o trabalho necessário para fazer 3 coisas. Uma delas, cuidar da carreira de bombeiros profissionais das associações humanitárias de bombeiros portugueses, de bombeiros voluntários. Depois, criar um conjunto de benefícios e de regalias para os bombeiros voluntários. E, finalmente, avaliar e analisar o que há a fazer em termos de formação dos nossos bombeiros. Portanto, obviamente que este trabalho vai ser um trabalho, o grupo de trabalho terá 60 dias para apresentar os seus resultados e daí será produzida a legislação necessária para que possamos efetivamente melhorar as condições dos nossos bombeiros voluntários e dos bombeiros profissionais das associações humanitárias de bombeiros voluntários, que, como sabe, ou julgo que saberá, está há 17 anos para regulamentar e, naturalmente, que esperamos nós, e por isso a Sra. Ministra criou este grupo de trabalho, que venha a ser regulamentado no próximo ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra para a Iniciativa Liberal. A deputada Mariana Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Não posso deixar de fazer esta nota prévia de que, efetivamente, e de lamentar que esta audição, que supostamente é sobre os meios de combate aos incêndios disponíveis para o verão, só ocorra em outubro, já em pleno outono. Mas, apesar de estarmos nesse momento posterior, não deixa de ser mais uma oportunidade de fazer um rescaldo, não só da época de incêndios, mas também daqueles que foram os incêndios mais devastadores deste ano, mas acima de tudo também pensar no que é que podemos fazer para o futuro. Até aos incêndios de setembro de 2024, este estava a ser o ano com menor área ardida da última década, contudo, naqueles dias de setembro arderam mais de 100 mil hectares. O Governo repetiu, e a Sra. Ministra já o disse aqui várias vezes, que este ano tivemos o maior número de meios à disposição e que esteve no terreno o maior dispositivo de sempre, e que soluções absolutamente excepcionais estiveram na origem da dimensão dos focos, que culminou com mais uma catástrofe ambiental, financeira e, acima de tudo, pessoal, com a perda de vidas também. Não obstante os fatores externos, como as condições meteorológicas, que foram repetidamente citadas e que foram inclusive objeto de alerta preventivo por parte da Proteção Civil, o certo é que o país se revelou incapaz de fazer face a mais uma tragédia. E este problema não deixará de ser cíclico enquanto não endereçarmos a raiz dos problemas. Eu vou voltar a referir, porque já o fiz numa audição com o Sr. Secretário de Estado, o relatório da AGIF relativo ao ano 2023, que já alertava para este problema cíclico, conhecido como o paradoxo do fogo, em que, e vou citar, o sucesso na redução de incêndios resulta em mais vegetação disponível para arder, aumentando a necessidade de gestão de vegetação. Se a área ardida não for ampliada, o país estará cada vez mais exposto a incêndios severos. A acumulação de material combustível já era uma variável também expectável e que o trabalho de prevenção deveria ter levado em conta. E também já anteriormente se alertou para a necessidade da valorização económica dos terrenos. Só terrenos que estão imbuídos de utilidade e rendimento são cuidados e tratados. Só assim se evitará o descuido por parte de particulares e o Estado. E portanto, que no fundo esse descuido acaba por funcionar também como catalisador de inibições. Senhora Ministra, ficou visível para todos no passado mês de setembro e novamente que temos um problema. O país não está preparado para quando a situação no terreno atinge graus de complexidade elevados e isto leva-nos também à eficácia e eficiência do sistema para o qual o Tribunal de Contas também já alertou. Relembro que em 2022 o relatório emitido refere um conjunto alargado de situações que mereciam atenção por parte da tutela política e da Proteção Civil, nomeadamente indicando que a distribuição de centenas de corpos de bombeiros ao longo do território não atende a critérios de economia, eficiência e eficácia, uma enorme disparidade no que diz respeito às áreas de intervenção e população servidas por cada corpo de bombeiros, ausências de níveis de desempenho padrão a cumprir pelos corpos de bombeiros, diferenças substanciais de meios e níveis de serviço em função da natureza. Vou-lhe fazer algumas questões, Senhora Ministra, com base nisto que acabei de dizer e com referências concretas a este relatório do Tribunal de Contas, que é, tendo conhecimento desse relatório, que presumo eu, quando tomou posse, que diligências é que foram feitas durante o seu mandato, no sentido de ir ao encontro destas recomendações que o Tribunal de Contas emanou, que soluções foram implementadas ou estão programadas para garantir uma maior eficiência e eficácia no que diz respeito à gestão dos bombeiros e, consequentemente, dos incêndios florestais. E vou relembrar também declarações que foram proferidas pelo Sr. Primeiro-Ministro no dia 4 de julho de 2024, portanto, referindo-se à prevenção, já para fazer devida ressalva, em que o Primeiro-Ministro disse que o Governo preza muito o voluntariado nos bombeiros, mas sublinhou que é preciso profissionalizar algumas tarefas e algumas respostas. Pergunto-lhe em que é que isto consiste na prática, o que pretende o Governo profissionalizar. O Sr. Primeiro-Ministro revelou também que não é possível fazer tudo de uma vez, mas garantiu que as medidas vão mesmo acontecer nos próximos meses e nos próximos anos. Considerando que isto foi dito em julho de 2024, no dia 4 de julho, o que é que foi feito de julho de 2024 até setembro ao nível da prevenção relativamente aos fogos florestais? E o que é que está planeado para o futuro? E em relação aos fogos florestais, citando novamente o Sr. Primeiro-Ministro, que disse que este Governo ia dar um novo impulso às políticas de prevenção, sublinhando que vale muito mais investir dinheiro na prevenção do que no combate. Que políticas de prevenção estão pensadas para o futuro? Qual o investimento previsto? Se já há algum plano nesse sentido, considerando que, e isto também é conhecimento público, o investimento em prevenção tem aumentado de ano para ano, sem que se esteja a verificar, no fundo, os resultados práticos desse investimento. E, portanto, pergunto-lhe se será que as políticas de prevenção estão no sentido correto e isto é uma questão ainda de tempo, ou se é preciso reformularmos essas políticas e, se assim for, quais? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. Mais uma vez, aquilo que eu lhe direi é que no dia 22, quando for ouvido objetivamente sobre as perguntas que colocou, nós informaremos todos os Srs. Deputados sobre todas essas questões que agora pôs. O tema aqui, as interpelações que foram feitas ao Governo e concretamente ao Ministério da Administração Interna, não não cabem dentro das perguntas que me pôs. Há uma coisa que eu lhe posso dizer e que também é público e que foi falado e passou nas televisões e também na imprensa escrita, que são as declarações do comissário Yanez Lenarsik, onde diz que no início que a Comissão Europeia garantiu hoje, isto foi no dia 4 de outubro de 2024, que apesar das mortes e da área ardida com os focos florestais, este verão em Portugal, o país e a União Europeia estavam melhor preparados do que face aos graves incêndios de 2017. Qualquer perda humana é uma perda, mas é factual que Portugal e também a União Europeia estavam melhor preparados este verão do que estavam há 7 anos, quando se registaram esses incêndios florestais de grandes dimensões em 2017. Tudo isto para lhe dizer que isto é um trabalho conjunto, é um trabalho não só de Portugal, mas de toda a Europa, por causa do mecanismo europeu que permanentemente está a ser utilizado. Aquilo que eu lhe posso dizer ainda, que Yanez Lenarsik disse que o primeiro avião DHC-515 Canadair deve chegar à União Europeia em 2027. E isto tem a ver com os 12 novos Canadair que foram, possam proteger cidadãos da natureza em toda a União Europeia. Aquilo que eu lhe posso dizer, Senhora Deputada, é que neste combate aos focos florestais é conhecido e por mais evidente que são questões de fundo que se têm que se têm que discutir. E quer o Governo e eu penso que a Assembleia, estamos todos juntos no sentido de encontrar a melhor legislação para de que depois no terreno se possa combater este flagelo que são os incêndios. E o Governo, e eu falo aqui em nome do Governo e de nós, Ministério da Administração Interna, que temos a responsabilidade direta de responder a estas questões da proteção civil e a estes fogos, estamos comprometidos no sentido de todos em conjunto podermos dotar o país ainda de um melhor e maior dispositivo para combater este flagelo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vou passar, não sei se quer utilizar o resto do tempo que tem.
Não, muito obrigada, Senhora Presidente. Aproveito só para dizer que vou ter de me ausentar porque conferência de líderes.
Muito obrigada. Sr. Deputado, vou passar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente. Só para comunicar à Primeira Comissão, que depois de ouvir a resposta da Senhora Ministra, também terei de me ausentar pelas mesmas razões invocadas pela Senhora Deputada da Iniciativa Liberal. Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, cumprimentar Vossas Excelências. O combate aos incêndios florestais exige firmeza e seriedade, do topo à base da cadeia de comando. Nós ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro numa conferência de imprensa anunciar ao país a existência de interesses que sobrevoam a ocorrência de fogos com origem criminosa. Houve quem aventasse que o Primeiro-Ministro foi mal aconselhado. O Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse que não existiam interesses identificados. O Ministro da Coesão disse que as pessoas que o Primeiro-Ministro quer perseguir podem nem existir. Os agentes da Polícia Judiciária e da GNR que investigam as causas das ignições de incêndios não se revêem nesta afirmação. No último debate quinzenal, o Primeiro-Ministro voltou a densificar esta tese e cito: temos todos nos interrogar se aconteceu tudo ao mesmo tempo, por acaso, apenas por razões naturais, apenas por comportamentos negligentes e comportamentos dolosos de pessoas de desequilíbrios psiquiátricos, se há coincidências assoladas, como é que é possível haver 115 ignições numa só noite? Por isso, eu pergunto à Senhora Ministra se os meios de proteção civil no verão foram organizados de forma a corroborar esta tese, ou seja, se a tese de poder existir um grupo de conspiradores que de forma organizada mete o país a arder já era uma hipótese que o Governo aventava, ou se, pelo contrário, os meios da proteção civil foram organizados de forma a seguir o conhecimento empírico acumulado e que, aliás, é aquele também que é do entendimento de quem há anos se dedica à investigação criminal sobre este fenómeno, nomeadamente da Polícia Judiciária da GNR. Portanto, eu gostava de ouvir a opinião da Sra. Ministra da Administração Interna, se acha que, ou melhor, perguntar-lhe se na altura, quando foi debatida a forma como devem ser organizados os meios da proteção civil, já existia entre o Governo a reflexão de que poderia existir um grupo de conspiradores ou de interesses que sobrevoam a ocorrência de fogos e se isso de alguma forma presidiu algum critério de organização dos meios da proteção civil. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado. Os meios são organizados de acordo com as indicações técnicas que nos são dadas e sempre de forma a proteger aos cidadãos. E recorro novamente à questão de que no dia 22, na posse do relatório que nos será entregue pela ANEPS, poderemos informá-los de todos os dados e das análises que teremos que fazer. Falou aí na questão das ignições, eu posso lhe dizer que no dia, isto, porque são factos logo registados no próprio dia, na fita do tempo, no dia 16 de nove de 2024, durante a noite foram feitas 106 ignições. No dia 17 de nove, 111, e sempre entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Portanto, depois a análise e, tudo, e todas as questões que me têm sido postas, no dia 22 aqui estarei para responder.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou a criação de uma equipa multidisciplinar composta pelo PSP, pela GNR, pela PJ e pelo Ministério Público para acelerar, agilizar a investigação criminal à volta dos incêndios florestais. Acontece que antes do verão já existiam dois grupos de trabalho, outro no Norte e no Centro. Por isso eu pergunto à Sra. Ministra da Administração Interna o que é que aconteceu aos outros dois grupos que já existiam, porque é que identificou o Governo a necessidade de criar um terceiro.
Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado. Grupos de trabalho diferentes. Os grupos que existiam eram grupos de entidades. Que se encontravam quando entendiam o oportuno e era a GNR e a PJ. Portanto, que não tem nada a ver com este grupo, que é um grupo interdisciplinar que será liderado pelo Ministério Público e que seguirá outras linhas de investigação. Portanto, um não impede os outros, porque são grupos diferentes. Espero que tenha respondido à sua questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu percebi que eram grupos diferentes, ficou saber em que é que eles serão diferentes. Dois foram criados em 2021, um foi criado em 2024. Ficaremos por saber se se sobrepõe ou não, ou se tratou de um anúncio, ignorando que já existiam duas estruturas prévias. Ter todo o território integrado no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos, segundo especialistas, é importante para garantir a agilidade na tomada de decisão sobre suporte técnico, para criar uma cultura de cooperação entre equipas para que o ataque aos fogos rurais seja o mais eficaz possível. Em situações de crise, os subsistemas regionais devem ter maior articulação que o sistema nacional, é um consenso entre especialistas, nomeadamente para a disponibilização de apoios com caráter automático e não dependente de pedidos, ou que possam ser permeáveis a decisões políticas se sobreponham a opiniões técnicas. Por isso eu pergunto à Sra. Ministra se não entende que um combate mais eficaz seria possível se todo o território nacional estivesse integrado no sistema integrado de fogos rurais e se, na sua opinião, isso não tornaria o combate mais eficaz em todo o território.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, agradeço a questão, mas eu penso que já falei aqui subejamente sobre a questão da região autónoma da Madeira, a questão de portanto, do continente. Aquilo que repito e quero frisar é que nós estamos à espera e, como sempre fazemos, temos de ter um relatório técnico que nos apoie em termos da decisão política. E esse relatório ainda não chegou às nossas mãos. Os senhores já tiveram a oportunidade de ouvir aqui o presidente da ANEPS, que é a pessoa que tecnicamente vos pode responder a tudo isso. E, portanto, aquilo que eu estou a tentar dizer-vos é aquilo que nós e quais foram as nossas decisões perante aquilo que nos foi presente do ponto de vista da ANEPS, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, pela uma última pergunta. Nós já tivemos a ocasião de ouvir um conjunto de especialistas no quadro destes requerimentos. Todos eles convergem sobre a necessidade de um Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos, cobrir todo o território nacional, por isso é que se chama Plano Nacional, com todo o respeito pelas autonomias regionais. E eu pergunto à Sra. Ministra se no quadro do respeito das autonomias da região autónoma da Madeira e dos Açores, seria ou não seria melhor, para um combate mais eficaz, que todo o território nacional se articulasse no quadro deste plano para um combate mais eficaz aos fogos rurais nos Açores e na Madeira e para garantir que os meios são acionados o mais depressa possível, sem qualquer condicionalismo político. Por isso é essa a pergunta que lhe faço, se acha ou não que seria melhor que todo o território nacional, no quadro do princípio de subsidiariedade e da autonomia, se associasse ao Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado. Eu já respondi a essa questão e a região autónoma decidirá o que é que entende politicamente fazer. Portanto, eu não vou responder nem repetir aquilo que já disse durante esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Registo o silêncio da Sra. Ministra, que a todos os deputados e deputadas desta Comissão dará certamente interpretações diferentes. A nós dá certamente a indicação de que seria útil que a região autónoma da Madeira e dos Açores, no quadro da sua autonomia, se associasse ao Plano Nacional para um combate mais eficaz. Veremos se, na reflexão ao longo dos próximos meses e da própria Sra. Ministra, todos nós convergimos para a necessidade de ter um sistema que inclui todo o território nacional, porque, aliás, é esse o plano, é esse o espírito do plano quando ele foi desenhado. Obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não foi nenhuma pergunta, foi só uma afirmação. Agradeço. Seria agora, então, ao Partido Comunista Português e daria a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. O deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu vou para cá circunscrever-me aquilo que foi o objeto do nosso requerimento, ou pelo menos como nós o entendemos. E, portanto, vamos deixar, enfim, questões relacionadas com o ordenamento florestal são de outra área, muito relevante, como é evidente, mas não é isso que estamos aqui a discutir, não é isso que se discute com o Ministério da Administração Interna, discutir-se-á com o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura, terá o seu espaço próprio. E relativamente à questão que foi imputada designadamente pelo Sr. Primeiro-Ministro sobre os ilícitos criminais relacionados com a eclosão destes fogos de setembro, o Sr. Ministro já nos disse que, quando for a audição regimental, nos trará elementos sobre esse ponto, e esse aí, de facto, já é relevante do ponto de vista da administração interna e do ponto de vista também da atuação daquela comissão que o Sr. Ministro anunciou a quente, no momento em que os fogos ainda estavam a eclodir, e, portanto, será interessante podermos ter informação sobre a atividade desse grupo e sobre os resultados já obtidos.
Mas há aqui uma questão relacionada com o combate a estes fogos florestais. Bom, o Sr. Ministro referiu-nos aqui o número de os meios envolvidos e o número de pessoas envolvidas, que enfim, são aqueles de que dispomos. Era desejável que houvesse em Portugal melhores condições, que fossem dadas melhores condições para que os jovens pudessem ser atraídos pela profissão de bombeiro, ou pelo menos para prestar serviço como bombeiros voluntários. Isso é uma discussão que teremos depois logo à tarde no plenário, mas são os que temos, embora os números ditos assim podem dar uma ideia errada quanto aos meios, porque estamos a falar de pessoas e as pessoas não podem trabalhar 24 sobre 24 horas, precisam de descansar, precisam de dormir, e portanto, evidentemente que a estes meios temos que fazer uma leitura restritiva quanto ao, ou seja, não são todos utilizados ao mesmo tempo, a todo o tempo, e portanto convém ter isso em mente. Agora, há aqui uma questão que é o seguinte, que tem que ver com e as críticas principais que ouvimos da parte dos bombeiros relativamente àquilo que se passou nas últimas semanas, tem que ver com a dificuldade na mobilização e na utilização dos meios de reforço. Ou seja, não estamos a falar de um incêndio localizado em que o corpo de bombeiros da localidade, só por si, ou eventualmente com a ajuda de mais um corpo de bombeiros vizinho, consiga resolver o problema. Não estamos a falar de um conjunto muito significativo de incêndios com uma grande dimensão, aos quais o corpo de bombeiros local não tem capacidade para responder e é preciso que venham reforços de longe. E as dificuldades que nos foram relatadas têm a ver com a capacidade de acolhimento e de utilização de quem vem de longe, com os bombeiros locais esgotados na sua capacidade, cansados, e com dificuldades de coordenação dos vários esforços envolvidos. Enfim, temos testemunhos de corpos de bombeiros que se deslocaram e que ficaram à espera de saber para onde é que deviam ir. Agora vão para aqui, depois alguém lhes diz que têm que ir afinal para o outro lado, com uma grande ineficiência em alguns casos. Bom, isto coloca-nos perante o problema, no fundo, a quem deve competir o comando e a quem deve competir a coordenação e como é que uma coisa se distingue da outra. Porque, vamos ver o seguinte, nós, quando se envolve várias forças, por exemplo, quando se envolve a GNR, há que coordenar a intervenção da GNR com as outras forças no terreno. Mas quem é que manda a GNR? São os oficiais da GNR. Se houver uma intervenção de militares, alguém coordena com eles, e aí certamente será a autoridade nacional, coordena com eles qual é a missão que têm, mas quem comanda a missão militar não é a autoridade nacional, são os respectivos comandantes militares. Ora bem, os bombeiros, a coisa não se passa assim. Ou seja, relativamente aos bombeiros, eles não têm um comando próprio das operações. Esse comando é atribuído à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não se percebendo muito bem depois qual é o papel dos comandantes próprios dos bombeiros. E creio que, de facto, que esta questão deve ser refletida. Nós podemos, há vários modelos possíveis, podemos ter um modelo que quer dizer, não, os bombeiros não têm o comando próprio e, portanto, isso pertence à autoridade nacional. Mas esse, para além de ser discutível, não será o melhor modelo e, portanto, tem que se ver em concreto qual é o papel que deve ter a autoridade nacional e que papel é que deve ter o comando próprio dos bombeiros. Que é que há uma reflexão insuficiente sobre esta matéria e há algumas confusões, realmente, do terreno. Por outro lado, o problema do suporte logístico é um problema real. Ou seja, os bombeiros que se deslocam para longe, quem assegura a respectiva alimentação, o combustível, ou seja, isso tudo é assegurado por quem? Creio que é pelos bombeiros locais que os acolhem. Essa talvez não seja a melhor solução. Melhor seria, porventura, que a própria Autoridade Nacional tivesse um papel de suporte logístico aos bombeiros que se têm que deslocar para áreas diferentes da sua área territorial, garantindo-lhes, enfim, a alimentação, quando é necessária, e a dotação logística dos respectivos meios para que as coisas possam funcionar melhor. E, portanto, eu creio que há aqui uma reflexão que me parece que não está ainda feita e que faz com que depois se sinta, eu há pouco disse, estou quase a terminar, mas disse na intervenção que fiz inicialmente, testemunhos que tivemos da admiração com que os bombeiros portugueses viram a capacidade operacional manifestada pelos seus congéneres espanhóis. E, portanto, creio que, porventura, relativamente à respectiva sustentação logística, e, portanto, creio que, porventura, há exemplos que nós devíamos procurar seguir para que as coisas corram melhor. E, portanto, eu gostaria de ter, enfim, o comentário da Sra. Ministra relativamente a estas observações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Darei a palavra à Sra. Ministra, então, para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, agradeço as considerações que teceu, que realmente é um conjunto de considerações com ideias muito concretas e que eu pedirei ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil que possa responder a algumas dessas questões, sempre com a ideia de que aquilo que nós respondermos não impede que, no dia 22, se faça a reflexão sobre estas questões todas. Senhor Presidente, dá a licença.
Com faz favor, Sr. Secretário, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Com a sua licença, Senhora Ministra, Senhores Deputados. Senhor Deputado, eu queria-lhe só dar aqui duas notas sobre as reflexões que fez. Primeiro, dificuldades de mobilização. Houve mobilização e, aliás, o Governo, desde a primeira hora, que reconheceu e agradeceu o esforço de mobilização que as várias forças fizeram, particularmente os bombeiros, mas também a GNR, através da UEPS, o ICNF, todos se mobilizaram. Agora, na quarta-feira, no dia 19, depois de nós estarmos com dois dias de condições severas em termos meteorológicos, depois de termos, sensivelmente, ultrapassaram as 1000 ocorrências, é natural que a partir de uma certa altura não estica. E o esforço ainda foi maior do que era. Relativamente à questão logística que o Sr. Deputado referiu, existem no terreno uma série de bases de apoio logístico, onde houve pré-posicionamento de meios, precisamente por causa das condições que se adivinhavam, para estarem os operacionais mais perto dos eventuais locais onde pudessem ocorrer ou deflagrar esses incêndios. E, portanto, essas bases de apoio logístico existem e são tratadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde os bombeiros e outros operacionais serão posicionados, onde poderão descansar e onde poderão ser revezados. Agora, isto existe e foi utilizado. Há um constrangimento, é verdade. Eu não consigo antever que é que era possível fazer mais em termos de mobilização quando num espaço de três dias com condições meteorológicas tão severas existiram mais de 1000 ocorrências. E pronto, e chegamos a uma certa altura que é difícil mobilizar muito mais gente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que está concluída a resposta. Não sei se... E da Sra. Ministra também.
Sim, sim, sim.
Portanto, vou passar então a palavra ao Sr. Deputado do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moacho tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Bom dia também à Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Nós, efetivamente, aquilo que estamos aqui a tentar fazer é, como se costuma dizer, os prognósticos são no fim do jogo e nós estamos agora a tentar discutir a preparação desta época de incêndios, já tendo o conhecimento efetivo daquilo que aconteceu. E também por termos conhecimento daquilo que aconteceu, queria começar por perguntar à senhora Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, sobre uma matéria que nos parece que é da maior importância. Aliás, o LIVRE apresentou uma iniciativa nesse sentido que tem precisamente a ver com a prevenção de outras catástrofes que podem acontecer após os incêndios. Aliás, nós há uns dias vimos que já há situações de deslizamentos de terras em Albergaria a Velha, precisamente porque com o fogo os terrenos ficam desprotegidos, não têm capacidade de reter água, vêm as chuvas e podem acontecer outras catástrofes e, portanto, é da maior importância e é essencial também haver no terreno um plano de restauro dos ecossistemas que garanta uma rápida atuação que possa prevenir outras catástrofes e inclusivamente perdas de vida, e portanto também perguntava se da parte do Governo, da parte do Ministério da Administração Interna, se há algo no terreno relativamente a esta matéria. Depois, relativamente à preparação da época de incêndios, perguntava, e tendo em conta também que a Sra. Ministra já respondeu a muitas questões, ainda assim nós vimos bastantes críticas que foram feitas por parte de autarcas, por parte de população, por parte de corporações de bombeiros que disseram publicamente que consideravam que não tinham à sua disposição os meios suficientes para combater os fogos. Há vários exemplos disso. O comandante dos bombeiros de Vila Pouca da Guiar disse que se houvesse os meios aéreos quando eles tinham sido solicitados, o problema do fogo teria-se resolvido e que é impossível adotar uma estratégia de combate com poucos meios. Há também, como eu disse, vários autarcas que se queixaram publicamente da falta de meios e, portanto, também queria perguntar à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, como é que avaliam essas críticas que foram feitas à falta de meios. Perguntava também o que é que, em termos de comunicação com o público, comunicação com as pessoas e também dos números que a Sra. Ministra nos deu, eu não consegui apontá-los todos, mas pareceu-me que também havia uma grande quantidade de ignições que eram fruto de negligência e também tem sido um facto recorrente, as queimadas, enfim, as pessoas que insistem em continuar a fazer esse tipo de atividades, mesmo quando há os alertas. Perguntava o que é que se fez previamente para continuar a fazer um trabalho que é um trabalho didático, de prevenção, de evitar que as ignições aconteçam. Depois, passando para outra questão que tem a ver com os incêndios da Madeira, parece-nos que é essencial também que o Governo Nacional se pronuncie sobre essa matéria e que também tenha uma posição sobre essa matéria. Nós, em primeiro lugar, acho que é preciso recordar que o Governo da República também representa os madeirenses, também tem responsabilidades perante os madeirenses e, portanto, não podemos simplesmente dizer isto é com o Governo Regional e, portanto, vamos esperar que o Parlamento da Madeira e o Governo Regional se entendam quando há matérias que são também da competência do Governo da República e, por isso, perguntava também à senhora Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, se consideram que os meios que foram utilizados no combate a este incêndio foram suficientes e foram suficientes e adequados e como é que também se compara esta resposta relativamente aos incêndios de 2016. Para além disso, também queria insistir na questão que já foi colocada relativamente ao Plano Nacional, se é ou não visão do Governo e política do Governo que haja vantagem em que todo o território esteja coberto por este Plano Nacional. Aliás, já foi referido, o Governo Regional da Madeira recusou um convite da AGIF em fevereiro de 2020 para que os Serviços Regionais de Florestas integrassem e de Proteção Civil integrassem os trabalhos de preparação deste Plano Nacional e, portanto, também perguntar se consideram que isto teve consequências na resposta que foi dada a este incêndio. E, por fim, também houve várias entidades que referiram não só o erro que foi o Governo Regional não integrar este Plano Nacional, mas também a falta de meios, principalmente a falta de meios aéreos. O Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também disse que um helicóptero é insuficiente e que o incêndio que atingiu a Madeira poderia ter sido resolvido mais cedo se a região tivesse mais meios aéreos. E, portanto, também me perguntava se existe algum plano, alguma disponibilidade até do Governo da República para, com o Governo Regional da Madeira, reforçar estes meios que possam estar na própria região autónoma da Madeira para dar uma resposta mais eficaz a estas situações e garantirmos que não continua periodicamente a haver esta discussão sobre a falta de meios, a falta de capacidade dos serviços regionais de responder. Vou terminar, Sra. Presidente, de responder a estas tragédias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado. Mais uma vez, relativamente à Madeira, é uma questão da Madeira. É uma questão que cabe dentro das suas atribuições como região autónoma, assim o diz a lei fundamental. Queria-lhe dizer e repetir aquilo que já disse aqui, que intervimos na sequência de um pedido de ajuda. Nunca deixámos de estar atentos à evolução do fogo na Madeira. E utilizando as palavras do Sr. Deputado, obviamente que os madeirenses também são portugueses. Portanto, isto é aquilo que eu lhe posso dizer mais uma vez. E, Sra. Presidente, se me desse só um segundo, só para dizer, porque, embora não esteja dentro do contexto da interpelação, logo e ainda antes das chuvas foram deslocados, e sabem porque é público, passou em todos os jornais e todos os programas televisivos, havia a possibilidade de a água da zona centro e norte, e sobretudo acho que em albergaria, não poder ser utilizada pelos consumidores. E de imediato, a Sra. Ministra, como?
A água era no carvoeiro, era na
Águeda. Portanto, aquilo que a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia fez imediatamente foi deslocar uma equipa da APA no sentido de obviar a esses inconvenientes. Uma outra questão que também passou em todas e é público, foram deslocadas equipas do ICNF e da Força Especial de Bombeiros para os locais onde haveria a possibilidade de haver derrocadas e de deslizamento de terras e no sentido de obviar a que isso acontecesse no terreno. Portanto, é aquilo que eu neste momento tenho para lhe dizer, Sr. Deputado. Muito obrigada pelas suas reflexões também. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Demos assim por finalizada a primeira ronda desta audição. Eu passaria agora para a segunda ronda, onde já tenho 6 pessoas inscritas para o efeito, e portanto estabilizei nestas 6 pessoas, porque teremos de ter a noção depois do tempo que a Sra. Ministra terá também, e só relembro que é 2 minutos que tem cada um dos elementos que irá intervir. Eu só questiono, mais uma vez, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, há 2 inscritos para a segunda ronda. Confirma, Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Há mais um inscrito, que é o deputado Armando Grave, que é suplente na comissão. Ou seja, eu dei indicação no e-mail dos 2 que não eram membros da comissão,
okay.
Mas já há um outro.
Pronto, entretanto, vou então, neste caso, temos 7 inscritos e vou pedir também mais uma vez a todos os grupos parlamentares que se pronunciem em relação à intervenção do Sr. Deputado, uma vez que a segunda ronda não é uma segunda ronda de uma regimental, é uma segunda ronda de um requerimento. Portanto, não é para qualquer deputado que se queira inscrever na segunda ronda. E como também não são membros desta comissão, nem estão em substituição de ninguém, segundo eu retiro das suas palavras no e-mail, pergunto também à Comissão se se opõem a que o Sr. Deputado Eliseu Neves e o Sr. Deputado Raul Melo façam as suas intervenções nesta Comissão. Ninguém se opõe? Portanto, eu vou passar então a dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira para para a primeira questão que tem a dar, lembrando que são 2 minutos apenas.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado. Eu vou ser muito rápido, mas até porque estamos na primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, de Liberdades e Garantias. Senhora Ministra, isto tem que ficar muito claro. A Senhora Ministra sabe que o Senhor Primeiro-Ministro, no dia que conhecemos, prometeu perseguir criminosos e mão pesada e falou em coincidências a mais. A Senhora Ministra, eu pergunto-lhe diretamente, concorda que quem determina a medida da pena é um juiz, é um tribunal? Concorda que o quadro penal nesta matéria é pesado ou quando o Senhor Primeiro-Ministro prometeu mão pesada está a indiciar que há alguma intenção por parte do Governo, e pergunto-lhe diretamente, em alterar o quadro penal nesta matéria, nomeadamente apresentando uma proposta de lei à Assembleia da República? A Senhora Ministra deu números, respondendo à minha colega de bancada, sobre incêndios que pretendiam corroborar as palavras do Senhor Primeiro-Ministro, nomeadamente quanto a criminosos e a coincidências a mais, só que isso não aconteceu. E mais grave, deu-nos números de incêndios de setembro postos por inimputáveis. Senhora Ministra, como é que sabe isso? Deu números e disse mesmo, X incêndios feitos por inimputáveis.
Exatamente.
Imputáveis. Imputáveis. Senhora Ministra, isso é determinado em tribunal, em julgamento. Como é que sabe isso? Muito obrigada.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que, apesar deste requerimento ter sido extemporâneo, nós acabámos por discutir apenas e só quase aquilo que aconteceu durante o verão, mas ficou provado e com muita clareza, a Sra. Ministra aqui o veio fazer, que não só os meios estavam todos disponíveis, como até eram mais do que no ano anterior. E, portanto, havia toda uma preparação, uma precaução e uma prontidão pronta para responder para quaisquer eventualidades. Isso ficou claro, exceto que o Governo não consegue controlar a meteorologia. E todos também sabem que as condições meteorológicas no fim de semana dos incêndios, dos grandes incêndios que tivemos, foram um conjunto de circunstâncias que conduziram àquela situação lamentável da qual derivaram pessoas mortas, bombeiros que se vieram envolvidos e que tiveram uma situação grave e também eles perderam a vida, alguns deles também perderam a vida, a qual é sempre de lamentar e nós nos associamos a esse tipo de situação. Agora, é verdade que a Sra. Ministra quis vir aqui com rigor, dizendo que apenas queria falar sobre os incêndios quando tivesse o relatório definitivo. E houve quem sistematicamente quisesse arrastar a situação para a especulação e para um conjunto de teorizações relativamente à situação que nós já tínhamos evidenciado, que apenas e só podíamos fazer isso por observação de factos, mas não com conclusões que fossem definitivas. A Sra. Ministra deixou aqui
está,
claro...
Está, que termine.
Quanto tempo é que eu tinha? Desculpa. Então eu peço desculpa, mas perdi-me na noção do tempo. Só queria deixar aqui claro que as questões que foram colocadas e que tinham a ver com o requerimento foram respondidas com clareza, mas é importante assinalar que houve demasiadas coincidências em duas noites, que uma noite com 115 ignições e outra com 111 não acontecem por acaso, mas sim porque alguém está
obrigada,
preocupado em que elas se desencadeiem.
Sr. Deputado Eliseu Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Todos os verões somos fustigados com incêndios rurais ano após ano. Os proprietários florestais e agrícolas sofrem enormes prejuízos. Também é verdade que muitas das nossas matas se encontram por limpar, originando enormes cargas de combustível. Além da precária fiscalização e falta de coragem, muitas das vezes da parte das autoridades locais em aplicar coimas, também é uma realidade que por vezes é difícil notificar o proprietário. Também sabemos que maioritariamente estes incêndios são combatidos por bombeiros voluntários, aos quais não lhe é reconhecida nenhuma valorização em termos de carreira e até mesmo em relação a regalias sociais, tendo estes homens e mulheres apenas deveres e poucos direitos. Cada vez mais assistimos a acidentes com operacionais nos teatros de operação, onde por falta de desconhecimento da geografia do terreno e outras vezes por desgaste e cansaço leva ao acidente. Na função de bombeiro, seja sapador, voluntário ou assalariado, todos estão expostos a risco máximo no exercício da sua função. Desta forma, gostaria de colocar algumas questões à Sra. Ministra. Sra. Ministra, tem conhecimento da função de cada membro de cada equipa que desempenha no TO? Outra questão. Qual o preço da vida humana para a Sra. Ministra e para este Governo de um operacional que combate horas e horas a fio nos teatros operacionais? Em relação ao valor pago aos GECINES, o Governo está disposto a aumentar este valor ou iremos continuar a ter operacionais a ganhar menos 3 euros à hora, mais precisamente 2,80 euros, e ainda tem que pagar as refeições do seu próprio bolso? O Governo está disposto a criar um fundo de ajuda ao bombeiro ferido em serviço? Temos isso entre Rui Rosinha e outros tantos que têm sofrido acidentes nos incêndios e que na qual o Estado se descompromete e os seguros alegam fatores ridículos para não pagar as devidas indemnizações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, muito rapidamente, queria dizer o seguinte. O Partido Socialista, obviamente, não dispensa a análise crítica e a avaliação que deve ser feita, particularmente em fenómenos de envergadura, como são aqueles de setembro, mas há uma coisa que queremos aqui garantir, é que não terá nunca o comportamento que o PSD teve em 2017. Portanto, tranquilidade, se faz favor. A questão que eu queria colocar nestes 2 minutos é a seguinte. Com a consciência, e essa preocupação já foi aqui determinada, com a consciência que todos temos de que fenómenos avassaladores como o de setembro e outros que entretanto ocorreram se tornam cada vez mais recorrentes, pelas razões também já aqui evocadas, importa sempre avaliar a resposta que foi dada. É fundamental fazer a avaliação da resposta que demos este ano, ano passado, no próximo ano, sobretudo para podemos identificar aqueles que são os pontos que importam melhorar. Isto é uma coisa que nos deve mobilizar a todos e nós estamos nesta mobilização. E, portanto, nesta avaliação, é nosso entendimento que importa ouvir todos, e quando eu estou aqui a dizer todos, é necessário um processo de avaliação integrado e isento. Eu ouvi a Sra. Ministra dizer que no dia 22 terá nas mãos um relatório feito pela ANEPS. Foi este que eu entendi. Portanto, a pergunta que eu quero deixar é se trata apenas de um relatório feito para a ANEPS, com todo o respeito, obviamente, que eu tenho para a autoridade, ou reflete uma avaliação integrada com a participação de todos os parceiros do sistema. Isto é uma coisa que eu entendo fundamental para que o resultado da nossa apreciação, nomeadamente aqui no Parlamento, seja uma apreciação que tire consequências para momentos futuros. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Raul Melo, tem a palavra.
Bom dia. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Na sequência dos graves incêndios que afetaram várias regiões do país, nomeadamente no Norte e Centro, a Sra. Ministra, junto com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Presidente da República, visitou no passado dia 30 de setembro várias localidades, entre elas o Conselho de Vaião, aliás, um dos concelhos mais fustigados por esta vaga de incêndios. E é relativamente ao Conselho de Vaião que lhe queria fazer algumas questões. Desde logo, que apoios estão previstos para aquele concelho e se as ajudas já começaram a chegar às populações afetadas e se não chegaram, quando é que vão chegar? Depois de questionar a Sra. Ministra, se sabe que o Conselho de Vaião é conhecido pelo seu património natural e pelo seu forte vínculo à natureza, sendo um concelho que se promove com o slogan Vaião Vida Natural. E sendo um concelho que se promove tanto a natureza e a vida natural, mas tantas vezes sofre o terror dos incêndios, leva-me a questionar sobre a eficácia das medidas de prevenção, de ordenamento, de gestão florestal e de combate aos incêndios. Por isso lhe pergunto, considera a Sra. Ministra que os recursos e as ações atuais são suficientes para garantir a preservação de uma área tão rica em biodiversidade? Considera a Sra. Ministra que houve falhas por parte da autarquia ou das autoridades competentes na proteção deste território tão valioso? Que medidas corretivas estão a ser implementadas ou que novas soluções são necessárias para garantir uma maior proteção ambiental e evitar futuras catástrofes desta natureza? E como planeia o Governo trabalhar em conjunto com a autarquia para garantir que o lema Vaião Vida Natural seja mais que uma marca e que o Conselho esteja verdadeiramente protegido e resiliente a incêndios? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra da Administração Interna, eu tenho a agradecer as respostas que deu há pouco, em particularmente a fita do tempo que deixou aqui registada, porque também só assim podemos tirar conclusões factuais sobre tudo o que aconteceu, e em bom rigor as suas respostas apenas deram razão à existência destas audições sobre os incêndios da Madeira, face às responsabilidades e coordenação evidentes que o Governo da República teve na coordenação dos meios de combate a incêndio. E eu queria aqui registar a frase lapidar que o Governo Regional transmitiu ao Governo da República, que os reforços de meios não seriam necessários e que estava tudo controlado. Esta é que é a grande fase que fica desta audição. E que só vem, e depois, claro, todos sabemos, a Madeira esteve 13 dias seguidos a arder, infelizmente, com todas as consequências que conhecemos. Eu queria aqui, no entanto, ressalvar mais dois aspectos que mereciam a resposta da Senhora Ministra. Não pode simplesmente dizer que a integração das regiões autónomas no Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fósseis Rurais é simplesmente decisão das regiões autónomas e a Senhora Ministra da Administração Interna, do Governo Português, não tem qualquer posição nem opinião sobre isso. O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil já deu a sua opinião pessoal sobre o que é que acha sobre essa situação. E a Senhora Ministra não tem posição nenhuma. Não acha que as regiões autónomas, acha ou não acha que as regiões autónomas devem integrar este Plano Nacional para melhor coordenação dos meios de combate a incêndios nas regiões autónomas? É uma pergunta simples e de fácil resposta, sim ou não. Por outro lado, ainda sobre os meios aéreos na região autónoma. Mais uma vez, o seu Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil considerou que deviam estar posicionados na região dois helicópteros pesados. Eu pergunto-lhe mais uma vez, o Governo Regional já fez algum pedido formal para que haja esses dois meios aéreos e se o Governo da República está disponível para custear financeiramente esses mesmos meios? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Grave, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. 2004 foi um ano negro para o Conselho do Distrito de Aveiro. Todos os responsáveis, designadamente os políticos ou de designação política, sabiam que, dado o estado da floresta, era previsível que tal viesse a acontecer. Eu próprio, como deputado eleito por Aveiro, contactei corporações do distrito antes e após os incêndios, assim como agora as zonas ardidas. Foram contabilizados dezenas de milhares de hectares de área ardida no distrito, onde foi fortemente afetado a região da Albergaria e Severo de Voga. E aqui não podemos esquecer o acréscimo de custos. Num só ano cresceram cerca de 18 milhões de euros. Só o custo com as aeronaves, segundo a comunicação social, deve ultrapassar os 84 milhões de euros. Mas esta tragédia não acaba aqui. Depois dos incêndios temos outras, como a contaminação das águas e dos solos. E chegando aqui gostaria de referir à Senhora Ministra que posso dispensar, porque passei o fim de semana no Carvoeiro, na zona de captação de águas, e sei como é que está o rio e sei como é que estava a ser abastecido e fornecido as águas do rio. Tenho aqui a informação, se quiser depois poderei, a Comissão, eu poderei dispô-la. Pelo exposto, só podemos concluir que a melhor forma de combater os incêndios é o investimento na eficácia da prevenção e vigilância. E desta forma, se possam identificar e evitar as causas dos incêndios e todas as suas consequências. Assim, coloco as seguintes questões. No Distrito de Aveiro, salvo uma ou outra exceção, os meios de combate a incêndios estão obsoletos e escassos, designadamente material de proteção civil, os EPIs. Cada equipamento custa no mínimo, segundo a informação que tenho, cerca de 1.600 euros. Só na corporação de Vagos tiveram de ser adquiridos cerca de 80, são cerca de 128 mil euros para uma pequena corporação só nos equipamentos de proteção. Pelo menos desde 2017 que não estão previstos fundos comunitários para a aquisição de equipamentos de combate a incêndios. Pensa a Senhora Ministra enquadrar estes financiamentos em algum programa? É a identificação das causas e a prevenção um imperativo para este Governo? Há várias formas de prevenção dos incêndios, todas com efeitos muito mais baratos que o ataque aos incêndios definitivos e, assim, às suas consequências. O Ministério da Administração Interna...
Termina, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Entende, o Ministério da Administração Interna entende optar por algumas delas e quais? Muito obrigado.
Obrigada. Tendo terminado assim a segunda ronda, vou dar agora a palavra à Sra. Ministra para responder em conjunto a todas as questões que foram colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. deputado.
Se agora terá mais ou menos 10 minutos, que foi o tempo contabilizado de todas as intervenções.
Todas as reflexões, todas as questões que aqui foram postas têm uma resposta que parece simples. A multidisciplinaridade das situações. Nós temos aqui vários ministérios que estão comprometidos no sentido de analisar o relatório desde o ambiente, passando pela coesão territorial, o Ministério da Administração Interna, e portanto aquilo que eu vos queria dizer com toda a frontalidade é que no momento em que recebermos o relatório da ANEPS, esse relatório por nós será lido e obviamente que consultaremos os especialistas da matéria para nos fundamentarem e darem soluções técnicas que nós, no ponto de vista político, possamos trazer, porque certamente o iremos fazer, trazer aqui à Assembleia da República para discuti-los convosco. Isto relativamente à questão, portanto, o programa feito pelo Sr. Ministro e que está já em curso pelo Sr. Ministro da Coesão Territorial está em curso, já chegaram as primeiras transferências de dinheiro para as zonas mais afetadas, mas isso poderão perguntar ao Sr. Ministro da Coesão, sabendo nós que aquilo que se teve em conta foi ajudar todos aqueles que ficaram sem casa, primeira habitação, sem a sua sobrevivência, os seus animais, os seus pastos, e essa foi a intenção. Mas isso melhor do que eu, obviamente, o Sr. Ministro da Coesão Territorial poderá dar-vos essas indicações mais precisas e mais completas do que eu. Relativamente àquilo que, portanto, relativamente à Madeira e relativamente às opiniões técnicas do Sr. Presidente da ANEPS, não farei qualquer comentário. Como eu vos disse, isto é sempre um processo que é analisado e, obviamente, que a região decidirá aquilo que pretende fazer. Terminaria pela senhora deputada Isabel Moreira. Eu sei. Isabel Moreira. Senhora deputada, quando eu digo inimputáveis, digo imputáveis e não inimputáveis. Não, mas aquilo que eu lhe quero dizer é uma coisa, e aqui sai um pouco da... não, é muito fácil explicar. É muito fácil explicar. Não, e tem toda a razão, mas é muito simples. Mas a resposta é muito simples. Todos os detidos que foram apanhados em flagrante foram presentes a juiz. E o juiz terminou a sua prisão preventiva. Portanto, isto são números que nos são enviados pela Polícia Judiciária e pela GNR, fizeram detenções, foram apresentados a juiz e os juízes decidiram. Agora, a questão... está bem, mas vai ser decidida em processo judicial. Portanto, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que o despacho das medidas de coação, que é preferido pelo juiz de instrução criminal, declarou-os imputáveis e prosseguiu o processo. Pronto, foram... portanto, não sei se, entretanto, como os processos estão em segredo de justiça, e isso não me compete a mim dizer, mas sim aos senhores advogados, se existe ou não o requerimento do Ministério Público, como sabe, serão imputáveis ou inimputáveis. Aquilo que eu lhe posso dizer é, este número refere-se às pessoas que foram detidas e presentes a juiz. E até ao momento, como sabe, o inquérito está em segredo de justiça, portanto... mas de qualquer das formas percebe como é que aquilo que nos é dado e portanto, eu penso que assim responde à pergunta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Portanto, dou assim por terminada esta aula. Desculpe.
Sim. Não, eu respondi-lhe logo no princípio. Ministra. Eu peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. O relatório vai sendo entregue em primeira mão a nós, portanto, ao Sr. Deputado de Estado e a mim própria. Nós vamos ler esse relatório e, como é óbvio, vamos pedir que esse relatório seja visto por toda a gente que nós consideramos...
O relatório é a ANEPS.
Não, é feito pela ANEPS. Vamos lá ver. A ANEPS faz o relatório preliminar, faz o relatório final. Obviamente que tem que integrar, e se não integrar, nós pedimos a integração portanto, do ICNF, das corporações, portanto. Todos esses elementos devem vir num relatório final. Têm que vir, porque é a única forma, porque as coisas. Porque tudo o que é. A avaliação das entidades. Mas essa avaliação virá, com certeza. Agora, nós ainda não vimos o relatório. E, obviamente, que tem que ser uma avaliação completa. Agora, vamos receber. Não estou. Ó, senhora.
Agradeço que não haja este tipo de diálogo, porque senão não há qualquer razão para que o haja. Eu agradeço que respeitem um bocadinho. A senhora ministra está a responder, e, portanto, ainda tem tempo e está a responder. Agora, diálogo, agradeço que não. Pretendo continuar, se já respondeu. Já respondeu. Vamos, então, agora terminar... por aqui esta audição, relembrando que a nossa reunião ordinária prossegue às 11h30. Eu vou dar mais, vou colocar às 11h35 um quarto de hora para nos dar tempo também de quem quiser descansar um bocadinho, ir a tomar o pequeno almoço que ainda não tomou. E portanto, dentro de 10 minutos, entre 10 e 15 minutos, retomaremos os trabalhos para a reunião ordinária. Muito obrigada.